Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaring e este é o Entenda o Senado. Hoje vamos falar sobre os projetos de lei complementar. Em 2013, o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição que assegurou aos funcionários das residências brasileiras direitos trabalhistas semelhantes aos dos demais trabalhadores brasileiros. Conhecida como PEC das Domésticas, a Emenda Constitucional 72 entrou em vigor em abril, determinando uma jornada máxima de 44 horas semanais ou 8 horas diárias de trabalho e o pagamento de horas extras para os empregados domésticos. Mas alguns dos direitos que passaram a ser assegurados a esses trabalhadores pela Constituição, como recolhimento de FGTS, adicional noturno e auxílio creche, por exemplo, para começar a valer, ficaram sujeitos à aprovação de um projeto de lei complementar a ser elaborado posteriormente pelo Congresso Nacional. Mas você sabe o que é um projeto de lei complementar? Compreendo que é esse tipo de proposta legislativa acompanhando a entrevista com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon. Paulo, o que diferencia a lei ordinária da lei complementar?
Basicamente, essa diferença, quer dizer, se um assunto tem que ser tratado por lei ordinária ou por lei complementar, está estabelecido na Constituição. Isso foi objeto até de controvérsia e o Supremo Tribunal Federal esclareceu que somente pode ser objeto de lei complementar aquilo que estiver expressamente previsto na Constituição. Quando a Constituição disser lei complementar regulamentará tal assunto, trata-se de uma lei complementar e, portanto, de um projeto de lei complementar. Quando a Constituição simplesmente disser lei regulará uma determinada matéria, é caso de lei ordinária e, portanto, projeto de lei ordinária. Em linha geral, assim, a tramitação é bem semelhante. A iniciativa é dos mesmos legitimados, tanto para a lei ordinária quanto para a lei complementar. Em alguns casos, a Constituição também estabelece alguns requisitos, mas, em geral, a tramitação é bem semelhante.
Por conta da matéria, né?
Isso, algumas por conta matérias... da matéria, algumas matérias são privativas de um ou outro legitimado.
A grande diferença em termos de tramitação de um projeto de lei ordinária e de um projeto de lei complementar diz respeito, portanto, às exigências para aprovação da matéria.
O que acontece é que o projeto de lei complementar, ele tem que ser aprovado por maioria absoluta da Casa. Essa é a grande diferença. Quando a Constituição diz, olha, é lei complementar, é porque naquela matéria o Constituinte entendeu que por sua relevância, por sua importância, por sua estatura, aquela matéria mereceria um maior consenso para a deliberação. Portanto, ele estabeleceu um quórum diferenciado, que é a maioria absoluta, ou seja, somente com a maioria absoluta da Casa aquele projeto pode ser aprovado e se transformar em lei complementar.
Só para a gente lembrar que o ouvinte, no caso do projeto de lei, né, esse quórum é menor, né?
Isso, o quórum é de maioria simples, ou seja, é a maioria dos presentes. Uhum. No caso do projeto de lei ordinária, é da maioria dos presentes na sessão, tendo que, pelo menos, estar presente a maioria absoluta.
Uhum. Ou seja, para iniciar a votação é necessário a maioria absoluta, que é o primeiro número inteiro após a metade.
Isso.
Né? Que, no caso aqui do Senado...
São 41 senadores.
São 41 senadores. Isso. E aí, com esse número em plenário, a maioria dos que tiverem ali...
A maioria dos que tiverem ali aprova um projeto de lei ordinária. No caso de lei complementar, é a maioria absoluta da composição da Casa. Ou seja, eu preciso ter 41 votos, sim. E no caso de uma emenda à Constituição, eu preciso de 3/5, portanto, eu preciso ter 49 votos, sim. Essa é uma grande diferença. E a gente tem uma diferença que acaba decorrendo um pouquinho dessa questão do quórum, que é o fato de que um projeto de lei complementar, portanto, não pode ser apreciado em caráter terminativo pelas comissões, porque, nesse caso, ele estaria sendo apreciado por apenas uma comissão, por apenas uma parcela dos senadores. E, portanto, o projeto de lei complementar, ele sempre vai a plenário.
Agora, os projetos de lei complementar, eles sempre regulam preceitos constitucionais que não eram autoaplicáveis? Que não dá para você, na Constituição, aplicar exatamente aquilo se não houver uma complementação ou não?
Em geral, sim, porque a lei complementar, como ela está prevista na Constituição, é exatamente aquele assunto que o Constituinte preferiu não desenvolver na Constituição. Então, ele exigiu, neste ponto, que houvesse um desenvolvimento maior daquele assunto numa lei diferenciada em relação à lei ordinária. Ele achou que aquela matéria nem mereceria, vamos chamar assim, estar na Constituição, às vezes até pela extensão da matéria, mas também não deveria ser regulado por uma lei ordinária. Só um esclarecimento, não existe assim propriamente um critério de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Na verdade, o que há mais é uma diferença de objeto, ou seja, existe matéria que tem que ser tratada em lei complementar e existe matéria que tem que ser tratada em lei ordinária. Então, não existe uma hierarquia no sentido de que a lei ordinária regula a lei complementar como a lei complementar regula a Constituição. Não, ambos, tanto a lei complementar como a lei ordinária, elas derivam diretamente da Constituição. É só uma diferença realmente de objeto. A Constituição optou por, em alguns casos, regular o assunto por lei complementar, portanto, com o quórum diferenciado, em outros casos, por uma lei ordinária.
Uhum. Ou seja, uma vez aprovada também, uma lei não vale mais que a outra por ter sido originária de projeto de lei complementar ou de projeto de lei ordinária.
Isso, exatamente. São ambas leis. Embora uma é lei complementar, outra é lei normal, você tem numeração diferenciada, etc., para uma série, a série de leis complementares e a série de leis ordinárias, mas elas implicam a mesma sujeição aos cidadãos.
Como já vimos anteriormente, as propostas de emenda à Constituição não passam por sanção. Mas será que a regulamentação da Constituição por meio de projetos de lei complementar precisa de passar pelo crivo da Presidência da República? Paulo, as propostas de emenda à Constituição, elas não passam por sanção. No caso do projeto de lei complementar, ele passa por sanção ou ele é apenas promulgado pelo Congresso?
A sistemática é a mesma, ou seja, ele tem a casa iniciadora, a casa revisora e também é submetido à sanção presidencial. Aquela sistemática dos vetos, ele vai valer tanto para a lei ordinária quanto vai valer para a lei complementar. O projeto de lei, tanto ordinário quanto complementar, ele segue em linha geral a mesma regra de tramitação, com a grande exceção do quórum e em cada casa, com exceção também de não poder haver deliberação terminativa na comissão.
Agora que já sabemos o que é um projeto de lei complementar, fica fácil entender por que nem todos os direitos previstos na Emenda Constitucional número 72, a chamada PEC das domésticas, puderam valer imediatamente. Agora, as pessoas podem estar confusas, né? Porque no caso da PEC das domésticas, alguns dispositivos ainda não estão valendo, né? Então, a pessoa fica, eu tenho que pagar o FGTS para minha empregada doméstica, mas por que, que eu não estou pagando se eu, né, já tenho que dar 8 horas de trabalho para ela? Alguns dispositivos estão valendo, outros não. Por quê?
Porque ao dispor sobre a alteração da Constituição, que previa, na verdade, a ampliação da maioria de todos os direitos trabalhistas, também para os empregados domésticos, foram formados 2 conjuntos de direitos. Um primeiro conjunto era possível a aplicação imediata. Esses direitos, por exemplo, 13º salário, aviso prévio. Agora, existia um outro conjunto de direitos que, como os empregados domésticos são uma relação de trabalho de natureza diferenciada, existia a necessidade de uma especificidade maior, de que se regulasse como que esse direito poderia ser exercido. É o caso, por exemplo, do recolhimento do FGTS e de outras regras, seguro-desemprego, remuneração do trabalho noturno, salário-família, outros direitos que precisavam de uma regulamentação por lei, porque eles são específicos, a relação de trabalho do empregado doméstico é específica.
É específica e aí, justamente porque o empregador não visa lucro, né?
Isso, e além disso, o empregador não é pessoa jurídica, né? Então, assim, tem toda uma diferença. Então, era preciso, portanto, que houvesse uma outra forma, que não aquela que é usualmente utilizada para as empresas. Então, se, por exemplo, para recolher FGTS, existe toda uma sistemática já aplicada às empresas. E aí pretendia-se que isso fosse facilitado para o empregador doméstico. Então, por isso, ficou dependendo de uma regulamentação por lei.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje conversamos com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, sobre projetos de lei complementar. Este programa acontece em parceria com a Consultoria Legislativa. Você pode enviar sugestões de temas para o Entendo Senado pelo e-mail radio@senado.leg.br. Repetindo, radio@senado.leg.br. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.